Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited referente aos resultados do primeiro trimestre de 2015. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil, senhor Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, e o senhor Sérgio Fischer, CEO do sistema portuário. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Estou ao lado do César Baião e do Sérgio Fischer para a nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2015. Começo pelo slide 3, onde dou um breve resumo dos nossos resultados consolidados. Com a consolidação da joint venture de embarcações offshore, a receita líquida pro forma do primeiro trimestre de 2015 totalizou US$ 156,6 milhões. Embora a receita dos nossos negócios marítimos tenha aumentado significativamente, entre eles rebocagem, embarcações offshore e estaleiro, a receita total do grupo ficou ligeiramente inferior, devido à depreciação do real frente ao dólar, que impactou as receitas nos terminais portuários, moderada demanda internacional e baixo crescimento do PIB brasileiro, impactando a movimentação de ambos os tecões e menor número de operações dedicadas de logística. O EBITDA pro forma do trimestre foi 13% maior do que o período comparativo, função da evolução dos serviços marítimos. O resultado é ainda mais relevante quando levamos em consideração o atual ambiente econômico, juntamente com a queda dos preços internacionais do petróleo. Olhando os investimentos realizados no trimestre, o CAPEX ficou essencialmente concentrado na construção de rebocadores, embarcações offshore e continuação da construção da Brasco Caju. Passando agora para o slide número 4. Aqui apresento um rápido resumo dos destaques da receita líquida e do EBITDA por negócio. As receitas dos terminais de contêineres diminuíram, com o real desvalorizado e a queda nos volumes de longo curso. Contudo, o EBITDA ficou ligeiramente maior pelos ganhos advindos de carga de projeto na Bahia e também com os volumes de cabotagem. A Brasco apresentou queda na receita e no EBITDA em relação ao período comparativo de 2014, devido à redução do apoio à exploração pelo término de quatro operações, duas na Bahia, Salvador e Ilhéus, e outras duas pequenas operações na base de Niterói. Na logística, tivemos uma redução de receita e no EBITDA, resultado do encerramento de algumas operações dedicadas, embora nossos armazéns alfandegados tenham tido ligeiro crescimento de receita, mesmo no contexto de aumento na concorrência em Santo André. Em rebocagem, receita e EBITDA aumentaram devido ao maior número de manobras portuárias e pela evolução do market share do negócio. A depreciação do real ajudou a reduzir os custos e aumentar as margens do negócio em dólar, visto que cerca de 80% das receitas são denominadas nessa moeda. Receita do estaleiro aumentou com uma receita pontual líquida de US$ 2,6 milhões no trimestre, devido ao não cumprimento de contrato de determinado cliente. Finalmente, tivemos crescimento de receita e EBITDA nas embarcações offshore, que reflete a maior frota operacional própria, com aumento de 4,4% nos dias de operação e novas embarcações com tarifas diárias maiores, contribuindo para um aumento no daily rate de 5,2%. Mudando para o slide número 5, aqui podemos ver a forte posição de caixa da companhia e alguns dos nossos índices de liquidez. A maioria das métricas são semelhantes aos de períodos comparativos, com exceção do índice de exame geral, que foi impactado por efeitos cambiais, negativamente impactado pelos efeitos cambiais. O impacto desses movimentos cambiais sobre o nosso balanço patrimonial é algo que eu vou desmistificar um pouquinho nos próximos slides. Dito isso, vamos para a próxima página da apresentação. Agora no slide número 6. Quando olhamos ao longo dos últimos 10 anos, vemos que a Wilson tem crescido consistentemente a dois dígitos, seja em receita ou na EBITDA, ainda que tenha ocorrido variação e ou depreciação do real durante esse período. Em parte, é possível porque a receita e o EBITDA do grupo incluem uma parcela significativa denominada em dólar. Para 2014, estimamos que 47% de receitas foram originadas ou denominadas na moeda norte-americana e 10% dos custos foram originados ou denominados na mesma moeda. Essa proporção de custos e receitas nos ajuda a entender como a geração de EBITDA em dólar do grupo é pouco impactada pelas oscilações cambiais, uma vez que as variações nas parcelas denominadas em reais são mais do que compensadas pela geração de EBITDA em dólares do grupo, como pode ser visto no gráfico do canto inferior direito desse slide. Em termos absolutos, os custos em reais são ligeiramente maiores do que as receitas em reais, fazendo com que o EBITDA originado ou denominado na moeda brasileira seja ligeiramente negativo. Consequentemente, temos que todo o EBITDA positivo do grupo é gerado em dólares. Considerando isso, vamos para o slide número 7. Quando olhamos para a amortização da dívida contratada até 31 de dezembro de 2014 e comparamos essa dívida com o EBITDA de 2014, podemos ver que há uma cobertura significativa da dívida nos próximos anos por geração de caixa em dólares, fazendo inclusive com que a curva extrapole a área do gráfico a partir de 2033. Nesse último slide, eu gostaria de falar rapidamente sobre os dados operacionais divulgados de abril e as perspectivas da empresa, no slide número 8. Os terminais de contêineres, nos primeiros 4 meses, têm tido um movimento mais fraco do que o esperado, com ambos os terminais sendo negativamente afetados pela desaceleração na atividade industrial. Do lado positivo, a cabotagem continua a crescer e alguns produtos exportados, como celulose e sisal, têm apresentado recente melhoria. No mercado de terminais de apoio à indústria de óleo e gás, temos uma diferença entre o curto e o longo prazo. O curto prazo é fortemente impactado pela queda do preço do petróleo, que está fazendo com que as grandes petrolíferas adiem seus planos de investimento relativos aos projetos offshore. No entanto, no médio e longo prazo, acreditamos que a evolução do consumo mundial de energia acabará impulsionando a demanda das reservas brasileiras. Para embarcações offshore, o crescimento é função do aumento da frota operacional, com a entrada de uma nova embarcação própria. Dada a situação atual do mercado de petróleo, temos trabalhado para adiar a entrega de algumas das 3 embarcações estrangeiras que estamos construindo na Ásia. Os 2 PSVs de bandeira brasileira, com altas especificações em construção, continuam dentro do prazo e têm garantia contratual de operação. Nosso estaleiro tem cobertura contratual sólida, que atualmente se estende até novembro de 2016, falando agora dos estaleiros. Indo para a rebocagem, as manobras portuárias apresentaram forte crescimento devido às operações de apoio portuário no estado do Pará, que começaram em setembro de 2014, e o aumento de market share. As operações especiais de abril no Porto de Santos limitaram o crescimento de manobras portuárias na região, mesmo assim, as manobras cresceram 4% em relação a abril de 2014. A operação especial de 4 rebocadores desempenhou um papel importante com significativo bombeamento de água para as equipes que estavam combatendo os incêndios nos tanques de petróleo em Santos. Há uma imagem dessas operações especiais no próximo slide, mas nesse momento eu gostaria de convidá-los para ir para a parte de perguntas e respostas da conference call de hoje.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Deixar. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta da conferência em inglês. O senhor Robin Bates, do Carlton City, gostaria de fazer uma pergunta.
Oh, hi guys. Yes, it's Robin from Cantor Fitzgerald. Hi everybody. Just a few questions from me actually. Firstly, on the container side, warehousing revenue seems to be compensating for weak handling revenues. So how much is the warehouse revenue relating to wind farm development a one-off, or is that activity going to continue, you know, through this year? And then secondly, on the logistics side, profit margins seem to have started to improve or have improved a little. So are we now through the low point in your transition plan? And can you share with us your target margins for that division? I'll rest there and let you answer. Thank you.
Bom dia, aqui fala Sérgio Fischer. Respondendo à primeira pergunta, durante o primeiro trimestre nós tivemos realmente um faturamento em armazenagem de importação muito referente a cargas de projeto no Tecon Salvador. Isso não vai se repetir nessa magnitude ao longo do ano. Ainda teremos algumas cargas de projeto, mas não nessa mesma magnitude. Tá, segundo. A tendência da logística é que as margens melhores, já que as grandes desmobilizações das operações dedicadas já foram feitas. Então, a tendência é que, pouco a pouco, as margens da logística tendem a melhorar.
E a nossa target margin, Robin, deve ser realmente em torno de 12% na logística.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, do Brasil Plural.
Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer um pouco do follow-up da primeira pergunta. Eu queria entender um pouquinho sobre terminais portuários, o que vocês estão vendo para 2015. A gente viu um pouco de deterioração operacional aí no primeiro TRI, principalmente dado o macro mais negativo aí no primeiro TRI, a gente não vê muito trigger positivo aí macro para o Brasil. Então, eu queria ver se tem alguma coisa específica que a gente pode esperar para os terminais portuários, algum driver positivo mais específico dos terminais. Muito obrigado.
Ou seja, Lucas, a tendência do mercado de containers é mais ou menos se manter flat ao longo do ano, não temos nenhuma expectativa de grande melhoria. O que continuamos trabalhando fortemente é na contenerização de cargas novas, principalmente grãos, né? Como soja, fertilizante, coisa que parecida.
Só complementando também a explicação do Fischer, Lucas, a gente vem trabalhando e nesse primeiro tri, os terminais de container já deram resultado também por conta disso, num programa de eficiência muito forte nos dois terminais, o que, de certa forma, contribui para amenizar esse volume menor e flat que a gente tem visto com o slowdown da economia brasileira.
Tá ótimo, muito obrigado, bom dia.
De nada.
O senhor Marco Opsi, da Pavarini Opsi, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de saber a parte de CAPEX, o que vocês poderiam contar para a gente, quais são as previsões para esse ano de 2015. E depois eu teria uma pergunta para fazer, mas vamos falar do CAPEX primeiro, por favor.
Oi, Renato, é o Baião, bom dia. Felipe, você quer responder sobre o CAPEX?
Posso responder sim. Oi, Renato, tudo bem?
Tudo bom.
A gente tem visto o CAPEX, né, mais puxado esse ano, tem conversado sobre isso, porque a gente tem embarcações em construção, né, a gente também tem a continuação do investimento na Brasco-Caju, que fica operacional no segundo semestre de 2015, né, e obviamente a gente também tem aí a construção de alguns rebocadores. Agora, você também tem um efeito cambial sobre alguns investimentos em reais, o que reduz esse CAPEX. A gente está falando de um CAPEX em torno de 110, 120 milhões de dólares, excluindo as embarcações offshore, incluindo as embarcações offshore, em torno de 150, 160 milhões de dólares.
Ok, obrigado. A minha outra, não é uma pergunta, mas a gente tem visto muito a situação da Petrobras, e se eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês pensam nisso, se é viável pensar nisso, a Petrobras vendendo alguns poços em produção, e qual reflexo isso teria para vocês no negócio de vocês da Brasco, por exemplo, porque seriam novas empresas atuando e vocês poderiam ser uma oportunidade para vocês, se é viável a Petrobras vender alguns poços em produção no intuito de fazer caixa. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
Não, aqui é Paulo Fischer. Nós estamos acompanhando isso bem de perto. E a diferença para o Wilson é se no farm-out ou na venda de alguns postos, alguns campos da Petrobras, se ela é operadora ou não. Se ela é operadora, aí tem um impacto grande com a gente, porque aí provavelmente vai ser vendido para uma IOC, e provavelmente essa IOC vai ser cliente da Wilson Sons.
Uhum.
Caso o farm-out ou a venda de participação nesse poço são impostos onde ela não é a operadora, isso não tem mudança nenhuma para a Wilson Sons.
Ok, entendi. Obrigado. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Fontanelli, do Bradesco.
Bom dia. Uma questão sobre as margens. Queria saber quanto dessa melhora pode ser justificada pelo FX, dado que 90% dos seus custos são reais, né, e sua receita é 50%.
Tem uma parte, sim, que é beneficiada pela margem, melhor, pelo dólar, a margem beneficiada pela variação cambial, mas isso é bastante equilibrado. Né? Dado que ele tem 47% da nossa receita em dólares também. Então, alguns negócios são beneficiados, outros são prejudicados pela variação cambial. Exemplo, no sistema marítimo, naturalmente você tem um benefício com essa evolução cambial que a gente viu aí no primeiro trimestre. O sistema portuário, ele é afetado negativamente, do ponto de vista de margem, pela evolução do câmbio. Então, é bastante equilibrado. Né? O nosso ganho de margem vem aí por questões de, obviamente, um pouco pela questão cambial, né? E também busca de eficiência, volumes em alguns negócios, aumentos de daily rates, como vocês têm acompanhado no offshore, mais embarcações em operação, Então, de uma forma geral, o benefício vem mais do business do que só pela questão cambial.
Tá, então você diria que no net é neutro o efeito do FX para a margem?
É neutro com um pouco positivo para o grupo como um todo. Se você faz a análise por negócio, aí tem diferenças grandes, principalmente entre o marítimo e o portuário, como o Felipe mencionou.
Entendi. E vocês acham que é sustentável essa melhora de margem? Vocês citaram o exemplo da logística, enfim, mas no consolidado, vocês acham que essa melhora ela é consolidada para frente ou não? Talvez um nível mais abaixo disso.
Leandro, assim, a gente está vivendo um momento no Brasil de visibilidade bastante prejudicada. Assim, é difícil a gente afirmar isso. O que a gente vem trabalhando é para sustentar essas margens atuais. Mas, assim, você concorda com certeza que o momento é de visibilidade muito baixa, com um cenário bastante adverso em termos de economia e mercado do petróleo.
Tá, e por exemplo, na parte de terminais de contêineres, vocês cortaram custos, né, mas o volume vem caindo. Você acha que ainda tem mais espaço para cortar custo fixo ou já está num nível difícil de cortar?
Eu diria que ainda tem mais espaço para cortar. Né? Estamos trabalhando firmemente nisso.
Tá legal, tá ótimo. Obrigado, gente.
De nada.
Temos uma pergunta da conferência em inglês. O Sr. Robin Bide, da Carlton City, gostaria de fazer uma pergunta.
Oh, hello again. Just a question on employee costs, please. So they were down nearly 5% year on year. Aside from the currency movements, was the key driver of the lower costs the restructuring of the logistics business and therefore a one-off event, or are employee costs likely to continue to fall at a similar rate through the year? Thank you.
Robin, tem alguns fatores que contribuíram para essa redução. A redução do business de logística contribui para isso, o fechamento de algumas operações dedicadas, como a gente já vem anunciando há algum tempo, reduz o payroll, mas tem também redução de headcount no grupo como um todo. Esses programas de eficiência nos terminais têm ganho de estrutura, como o Fischer mencionou há pouco, mas em outras áreas também a gente vem bastante focado em ganhar eficiência e nesses ganhos de eficiência sempre tem algo ligado a headcount.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. César Baião para as suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. É sempre um prazer para nós ter esse momento aqui onde a gente possa discutir e explicar melhor os resultados da Wilson. Eu gostaria também de lembrar que na próxima semana, no dia 26 de maio, acontecerá na sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro, o nosso Wilson Sons Day, onde também é uma boa oportunidade para todos estar pessoalmente com o management para discutir melhor nosso resultado e nossa estratégia. Mais uma vez, obrigado a todos e tenham um bom dia.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.